Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11, podcast com tudo, com previsões ambiciosas, diagnósticos repletos de lógica e muita loucura. Muita loucura, e comigo para essa loucura tenho os habituais. Tenho o Sr. Nuno Félix, o Sr. Pedro Fernandes. Como é que vocês andam, meus amigos?
Andamos bem, acho eu. Andamos bem. Cada vez mais perto.
O Pedro está a responder por mim, mas não sabe. Não sabe como é que eu estou.
Ele está a falar no plural, é verdade. Mas estás bem, não estás?
Mas estou ótimo, claro.
Estava-me
a rir porque eu e o Pedro estávamos os dois a beber água ao mesmo tempo enquanto tu estavas a introduzir o episódio, tipo, estamos prontos, vamos começar a falar da NFL e vamos começar a falar das novidades e estamos prontos.
E eu fico contente de vocês não me darem aquela resposta literal, de, como é que vocês andam? É com as pernas. Não, obrigado por não fazerem isso.
Essa piada...
Que está toda a gente a pensar, ele não disse isto, houve pessoas que se riram, vai haver malta que se vai rir com isto, porque é aquela seca aquela piada, que entra sempre bem, exatamente.
É aquela piada de café, tipo, ah, quero um café, quer? Não, como é que é? Queria um café, queria, já não quer?
Exatamente, tipo, queria, já não
tipo,
quer.
É, por amor de Deus, por amor de Deus. Já chega, fazendo aqui a nossa
tradução ao stand-up. Humorístico.
Como isto. Perceberam, não temos jeito nenhum para stand-up. O nosso foco é a NFL, é o futebol americano.
Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque o Pedro disse que era um podcast humorístico e isto faz-me lembrar o 15-2, a previsão de 15 vitórias, 2 derrotas do Pedro no podcast passado, de que os Ravens, number one seed,
falar em Ravens,
podcast humorístico.
Tu não podes falar em humorístico quando metes a defesa dos Ravens no ranking que metes.
É verdade, olha, eu ia para aí, mas obrigado, Pedro. Boa antecipação. Boa interception que fizeste a transição.
É um hábito, meu.
Nunca foi.
Por acaso, Pedro. Estás-te a pôr a jeito.
Mas olha, vai, já chega. Já tivemos aqui o nosso momento de descontração, de relaxamento. E agora vamos começar. A semana passada nós estivemos aqui a fazer as nossas previsões, mas na realidade aquilo é quase como uma meia previsão, porque apenas cobrimos metade da NFL. Hoje vamos continuar. No entanto, antes disso, aqui discutir algumas das notícias que nos chegaram nos últimos dias, são imensas, mas aqui há algumas, e perceber um bocadinho de forma breve como é que vocês viram essas decisões e essas situações. Primeira delas, em Chicago, Andy Dalton é finalmente anunciado como quarterback número 1, sendo que Justin Fields vai começar como número 2 para a temporada. Expectável, não expectável, o que é que vocês acharam?
Expectável. Expectável porque ele sempre disse. Eu acho que continua a ser errado, mas eu acho que é expectável porque ele sempre disse que queria fazer, de certo modo, o que os Chiefs fizeram com o Mahomes, que quando o Matt Nagy estava em Kansas, eles queriam fazer isso com o Justin Fields, e acho que vão com o Andy Dalton o maior número de jogos possível. Mas acredito que o Justin Fields, pelo menos pela bye week, que é na semana 10, se não estou em erro, já que aí começa a aparecer.
Sim, eu relativamente a isto, e sem me querer antecipar, mas antecipando-me, eu tenho os Bears a começar 0-3, ou seja, se é expectável, sim, ok.
Porque... Pá, este Nuno nunca sabe guardar nada, levanta sempre um bocadinho da pontinha do véu, não é?
Claro, é só um bocadinho, mas tem que ser, porque acho que é muito o caso do prometido é devido, e acho que devem ter... prometido ao Andy Dalton que lhe davam a titularidade. Sinceramente, só vejo esse caso. Vi pouco do Justin Fields na NFL, mas acredito que tem mais potencial e que acima de tudo consegue dar mais a este ataque do que Andy Dalton. Portanto, acho que era o Justin Fields que devia começar. Isto é uma promessa que vai correr mal inicialmente, é a minha expectativa.
Sim, outra notícia que é importante também abordarmos é a decisão em Jacksonville, em que Trevor Lawrence vai ser, como era expectável, aqui nem vou colocar esta questão, isto era óbvio, ele vai ser o quarterback titular e não, vale, não quero falar disso, quero falar é do futuro de Gardner Minshew. É um quarterback que à partida poderá ficar, poderá ir, Não sabemos ao certo o que é que vão nos dizer aqui os próximos tempos, mas qual é a vossa visão de Gardner Minshew enquanto quarterback? Acham que ele tem ou tem lugar nos 32 quarterbacks titulares na NFL ou é claramente um bom número 2?
Ryan Fitzpatrick dos tempos modernos. Para mim vai ser o Minshew.
Adoro.
A começar na jogabilidade, um bocado no risk it, no biscuit. E depois a presença dele, depois tem o cabelo e a barba estranha e é aquela atitude toda dele de Flórida, não sei, tipo, epá, um bocado mesmo à Flórida mesmo. Por isso eu acho que ele vai ser um desses jogadores. Acredito que esta época fica em Jacksonville, a não ser que haja alguma lesão a algum lado e alguém diga, epá, vou tentar e vou buscar o Minshew. Mas acredito que seja um quarterback que vai ficar na NFL, às vezes a titular, outras vezes a backup.
Sim, eu concordo plenamente com o Pedro com a análise, que é basicamente aquilo que o Pedro está a dizer. De repente há ali uma slot, ou por lesão, ou porque têm aquela vaga ali disponível e sentem que não há ninguém melhor no draft nesse ano e contratam o Gardner Minshew, assim, um contrato razoável e sem grande expectativa futura ao mesmo tempo, mais para preencher a slot. Acho que já mostrou que é um quarterback da NFL, é muito novo, ainda vai ter hipótese de tentar disputar o lugar, a titularidade em alguns clubes. Acho que vai sair dos Raiders agora. Para onde é a grande questão, estou um bocado intrigado com os Falcons, porque sofreram a lesão, o AJ McCarron, que supostamente era o suplente, fez um torn ACL, o ligamento cruzado anterior no joelho, e está fora. Foram buscar o Josh Rosen, que entretanto foi dispensado pelos 49ers, mas não sei se o Josh Rosen, não sei, já saltou também ele muito, por muitos clubes, não sei se é o suplente nos Falcons.
Sim, vamos lá ver. Entretanto, há mais dois tópicos, duas situações que acho que é importante abordar, e a primeira coloco-vos assim de forma muito, muito objetiva também. Podemos finalmente arrumar o tema de que Taysom Hill não é um quarterback titular, isto porque Jameis Winston foi oficializado como o titular em New Orleans, ou acham que durante a temporada Taysom Hill ainda pode aqui de alguma forma ter algum tipo de argumentação?
Não tem. Porque ele não é quarterback. Não, assim, ele é uma arma. Um jogador de futebol americano, quisermos chamar a gadget, mas não é quarterback titular para jogar 17 jogos, não é? Ou pelo menos de uma equipa que queira ser competitiva. Porque ele tem muitas limitações, especialmente no nível mental do que é quarterback. Por si só já é a posição mais difícil de jogar. Por isso não. Aí está, era fácil que esse, para mim era fácil que ia ser o James. A não ser que o James Winston fosse tão mal, que o Sean Payton não tivesse hipótese, ia sempre cair no Winston. Por isso, vai continuar a ser um jogador impactante, vai, até pode fazer mais passos do que fazia nos outros anos, mas aí está, é gadget.
Pois, concordo com o Pedro, eu por acaso esperava, mas numa questão de expectativa, de ver também o que é que Sean Payton, o treinador principal, faria com Taysom Hill a titular a tempo inteiro. Porque, como o Pedro diz, há o lado gadget de Taysom Hill, e ter um quarterback desses que consegue fazer um pouco de tudo bem, seria interessante vê-lo bem treinado, mas ao mesmo tempo também fica claro para mim, eu que tinha uma expectativa um bocado mais alta, precisamente como já expliquei, com o Taysom Hill, que se Jameis Winston ganha esta batalha numa pré-época feita a tempo inteiro nos Saints, o Taysom Hill afinal não é assim tão, tão bom quarterback.
Eu já ando a dizer isto há mais de um ano, mas bem. Mas é verdade, eu concordo inteiramente com aquilo que vocês disseram e em particular com aquilo que o Pedro disse. Ele é uma arma, ele é um jogador que vai ter utilidade. E aliás, eu acho que os Saints ganham mais por tê-lo nesse papel, não é? Do que o terem no papel de quarterback.
Pá. Acho que isso também deve ter pesado um bocadinho para Sean Payton, porque uma coisa é teres um jogador como Jameis Winston no banco, mesmo que seja o melhor para a posição, é complicado estar a explicar, ter James Winston no banco, é um quarterback que está no banco, ter Taysom Hill que está no banco é um jogador que pode participar em várias fases do jogo e mesmo em termos de game plan, portanto é uma questão mesmo pertinente.
Última bolachinha aqui para falarmos é da... Como é que eu quero colocar isto de uma forma suave, mas aqui passivo ou agressivo, sabem? Que é a salvaguarda de Denver, em que optam por meter Teddy B e deixam o D-Lock no banco. Como é que vocês viram esta decisão de Vic Fangio? Não acham que ele está a ser demasiado... Está a jogar batalha naval demasiado na defensiva, vá.
Um bocado. Acho que está a jogar... Eu prefiro o Drew Lock. Não digo que... Mas tu... É mais difícil de saber que Drew Lock é que vais ter no domingo do que qual é o Bridgewater que vais ter no domingo. E por isso ele prefere essa segurança, sendo que com o Bridgewater consegue ganhar jogos, ou ter mais confiança que ganha esses jogos do que o Drew Lock, que até pode fazer dois jogões muito bons, só que depois é um bocado inconstante. Eu acho que ele prefere a segurança que o Bridgewater dá, pelo menos neste sentido, de saber que quarterback ou como é que vai estar o seu quarterback no dia de jogo.
Sim, já agora, notável aquilo que aconteceu a Bridgewater em termos de carreira, não é? Ele também teve uma lesão arrepiante e conseguiu depois aguardar, ser suplente, depois foi ser titular para os Panthers, foi um processo de vários anos. Ele que foi escolha de primeiro round na altura pelos Vikings, é sempre bom recordar. Mas olha, tenho uma pergunta para Queijinho, que é muito relacionada com isto, que é se isto impacta diretamente a análise que fizeram do calendário dos Broncos, ou seja, se o recorde que vocês tiveram os Broncos a semana passada, se isto impacta ou não o vosso recorde?
Acho que não.
Tu tinhas que recorde para os Broncos, Pedro?
Eu tinha 8 vitórias.
Pois, a mim impacta.
Eu tenho 10-7, eu tenho 10-7 e continuo nos 10-7.
Eu não acho que eles ganham 11 jogos com o Teddy B como quarterback titular. Aliás, eu acho que a meio da temporada...
Estás a adorar, não estás? Teddy B, D-Lock...
Estou a adorar. Ainda me deixaste fazer a passagem.
MC.
Não, mas eu acho que eventualmente vamos ver o D-Lock a assumir a equipa. Porque é tal coisa, imagina, o Teddy B... É um. Olha, isto é bom, e para quem nos possa estar a ouvir, isto é bom para running backs e para o Jerry Jeudy. Porque o Teddy B vai fazer é passos curtos, e é passos para o check down. Ele não é agressivo, ele não vai atacar o campo em profundidade. O D-Lock é um quarterback muito mais agressivo. Olha,
e
é
mais
uma situação,
gunslinger.
Sim, é uma situação, por exemplo, tipo James Winston. James Winston vai arriscar, ele vai mandar aquelas bolas em que é quase 50-50 e o Locke vai fazer a mesma coisa. Eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa. Agora, obviamente o Locke não tem a maturidade que se calhar o Winston aparentemente terá ganho, vamos ver também, não sei se terá um coordenador ofensivo como tem o Saints no experiente head coach que é Sean Payton. Por isso há aqui muitas questões, mas eu acho que esta nesta divisão em particular, se tu queres vencer os Chiefs, tu em pelo menos um dos dois jogos que vais ter na divisão, tu vais ter que entrar num shootout contra eles. E eu não estou a ver o Bridgewater a ser capaz de aguentar aqui um jogo desses. Não estou.
É duro.
Não estou a ver. Mas pronto, olha, foi pela salvaguarda e vamos ver como é que se dá. Uma coisa é certa, e nós falámos disso no episódio da semana passada, o Vic Fangio tem o lugar dele à mercê. E esta decisão... Pois. Para mim pode custar ainda mais ou não essa mesma
Pedro,
cadeia.
O Drew Lock está em ano de contrato?
O Drew Lock está no...
Sim, ele foi escolha de segunda ronda, portanto não tem o quinto ano de opção.
Não.
Por isso, não, ele está no terceiro ano.
Está no terceiro ano, pois.
Ele não tem mais o próximo. Porque há quem diga, há quem tenha dito que esta decisão também é um bocadinho para vamos segurar o Drew Lock e vamos lhe dar mais um ano para desenvolver. Não sei, Ana. É uma decisão que eu pessoalmente também não gostei, mas é o que é. E já lá vai, ok, já lá vai que estes temas, estes tópicos quentinhos, e agora vamos viajar, meus amigos. Eu estou muito ansioso para saber aqui a vossa análise. Novamente para contextualizar, todos nós olhamos para o calendário e definimos aqui o nosso alinhamento agora para a National Football Conference, a NFC, onde mais de 6 equipas vão lutar em primeira instância por vencerem as suas divisões, por acederem aos playoffs e depois nos playoffs por tentarem caminhar até ao Super Bowl. Vamos começar pela NFC Leste, onde temos New York Giants, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles e Washington Football Team. Pedro, como é que tu viste esta divisão?
Espero acertar um bocadinho mais do que o ano passado. O ano passado lembro-me de falhar redondamente nesta divisão. Lembro-me de ter Washington com uma vitória apenas, o ano passado.
Ui.
E acabaram por ir, porque não estava à espera daquela defesa. No primeiro ano, Jack Del Rio e tudo, mas pronto. Para este ano faço quase o inverso e tenho o Washington a ganhar a divisão com 12 vitórias. Acho que estão bem, acho que é uma equipa que é bem treinada, uma equipa com muita qualidade. A defesa acho que é ridícula, não é? Nós falámos dela no ranking das defesas, é monstruosa. E eu estou confiante que o Ryan Fitzpatrick consegue fazer o ano mais magic do que tragic e consegue meter esta equipa outra vez nos playoffs, desta vez com um recorde aceitável. Depois tenho Cowboys e Eagles a lutar pela segunda posição, mas apenas com 8 e 7 Cowboys e Giants a lutar pela segunda posição, mas ambos com recordes negativos, 8, 9 e 7, 10, e os Eagles dão-lhes uma vitória para dizer que ganham alguma coisa. Porque os Eagles acho que é uma equipa que vai implodir. O coaching staff não me diz nada. Jalen Hurts ainda não. E apesar de terem jogadores interessantes dos dois lados da bola, não é uma equipa que me puxe neste momento e sempre estava a fazer e jogo a jogo estar ali a ver estes contra os Eagles. Epá, os Eagles vão passar muito mal por causa disto e daquilo e aquilo. E depois vou à semana a seguir. Os Eagles vão passar muito mal por causa disto, aquilo e daquilo. Epá, e só lhes dei-lhes uma vitória, nem sei em que semana foi. Foi na última semana.
Uma vitória. São a tua
semana.
Pior equipa da NFL.
Uma das.
Também tinha os Bengals. Então não lembras que ele tinha os Bengals?
Tenho os Bengals e tenho os Texans também com uma.
Yeah.
Para mim eles ganham na última semana contra os Cowboys. Os Cowboys vão estar naquela do tendo de ganhar.
E tens o Devontae Smith a ganhar rookie do ano.
Epá, isso disse uma vez. Vocês estavam a dar muito hate no miúdo, não... mas tu viste que ele é muito bom. Tu viste nos jogos da pré-época, deu para perceber que ele é
mas
bom.
Mas olha, desculpa, eu não sei se tu disseste, mas se disseste, passou-me, qual é que foi o recorde destes aos Cowboys e aos Giants?
8-9 e 7-10 para os Giants. 8-9 Cowboys e 7-10 Giants.
Ok.
Olha, estou contigo nos Giants. 7-10. Ok?
Aí, okay. Estava à espera que fosses mais forte nos Giants, sou-te sincero.
Estou 7-10. Isto, eu gosto da defesa dos Giants. Tem boas peças, mas tenho algumas dúvidas que pelo menos ou que Joe Judge conseguiu implementar e consegue implementar bem o sistema de New England, dos Patriots, nos Giants, mas seria muito rápido. E ao mesmo tempo que Daniel Jones consiga jogar bem à bola, jogar bem futebol americano, tenho as minhas dúvidas. Tenho que provar que são bons. Tenho 7 vitórias e 10 derrotas. Depois os Eagles dão-lhes 4 vitórias. São a pior equipa da divisão para mim.
Aquelas equipas fracas tu dás sempre 4, né? Porque não és capaz de dar menos do que isso.
Por acaso reparei nisso. Okay. Por acaso reparei nisso. Não quis arrasar, mas fiz a análise. Acho que os Texans vão começar bem e depois aquilo vai rebentar tudo quando as outras equipas... Eu tenho os Texans, por exemplo, que estão na outra divisão, mas com 4 vitórias, a começar com 2 vitórias. nas primeiras três jornadas, portanto, vejo-os a começar bem. Mas depois, pegando agora na divisão, falta-me falar dos Cowboys e dos Washington. Os Washington são uma equipa que eu quero muito gostar. É uma equipa com uma defesa extraordinária, que se reforçou bem, tem feito bons drafts, acima de tudo defensivos, e para mim têm saldo positivo, mas têm 9 vitórias e 8 derrotas. A posição de quarterback não me satisfaz, nem pouco mais ou menos. Fitzpatrick é Fitzpatrick porque nunca conseguiu brilhar em nenhuma equipa e elevar nenhuma equipa, portanto, tenho as minhas questões. Gosto daquilo que disseste, Pedro, relativamente ao coaching staff, que é absolutamente fantástico, mas pronto, o meu wild card desta divisão são os Cowboys, com 11 vitórias e conseguem ganhar a divisão, têm 11 vitórias e 6 derrotas. Há aqui uma questão à volta de Dak Prescott, muito grande, se vão ter Dak Prescott ou não a 100%. Vamos acreditar que sim, para bem da NFL e desta divisão.
Sim, olhem, eu tenho o alinhamento na parte de baixo muito parecido com o vosso, obviamente Eagles como última equipa, dá-lhes 3 vitórias, okay? 3 vitórias e 14 derrotas. Tenho os Giants em segundo com 5 vitórias, só dei 5 vitórias aos Giants na época, 12 derrotas para eles. Não estou de todo convencido no Joe Judge e acho que não tem plano B para o Daniel Jones. Mike Glennon não é plano B em lado nenhum.
Olha, pode ser Minshew, pode ser Minshew.
Por exemplo. E depois no topo, há duas coisas que eu quero dizer aqui. A primeira, concordo inteiramente com o que o Pedro disse da equipa de Washington e com o que tu disseste, que é uma equipa que eu também quero gostar. E eu gosto muito. E acho que o Chase Young vai rebentar tanto quarterback este ano, que eu estou ansioso por ver. No entanto, Ryan Fitzpatrick, gosto muito dele, mas não acho que ele seja titular a época inteira. E não acho. Aliás, isto não é não acho, isto é um facto. O Ryan Fitzpatrick, na carreira toda dele, desde 2005, ele teve em duas equipas que tiveram registro positivo no final da época e ele nunca foi aos playoffs. Eu
Ou
não
só está a
consigo.
Começar agora. Só está a
Eu não
começar.
consigo, eu não
É isso
consigo,
mesmo.
eu não consigo ir mais além por causa disso. Basicamente é isso.
Foste quanto? Quanto é que deste?
Dá-lhes 8 vitórias e 9 derrotas. E tenho os Cowboys como a minha primeira equipa, não
Estamos
muito
muito
longe,
perto, André.
não muito longe, 10 vitórias e 7 derrotas para os Cowboys. O que eu gosto nos Cowboys é o ataque, como obviamente, estou a acreditar que o Deco regressa e consegue meter o ataque melhor do que foi o ano passado, e também estou confiante, só porque não, acho que nenhum de vocês mencionou
Melhor que
isso,
o ano passado era difícil quando ele estava a jogar.
que o Dan Quinn vai levar a defesa. Estou a confiar que o Dan Quinn vai levar a defesa. O Micah Parsons, pá, eu acho que vai ser uma personagem nós acompanhar, não só como jogador, mas como personagem. Acho que vai ser brutal de acompanharmos. Os episódios do Hard Knocks têm sido, pá, aquele diálogo dele com o
Sim, ele é
CeeLee Lamb,
mediático, ele é mediático.
aquilo é uma delícia, pá, aquela conversa deles os dois.
Olha, estávamos a queres falar em. O CeeDee Lamb é um monstro.
O
O
CeeDee
CeeLee
Lamb
Lamb
é um
é um
monstro.
monstro.
É um monstro.
Como é que os Cowboys
Mas olha,
conseguiram na 17ª pick e buscar este
o
mano?
CeeDee Lamb
Não percebo.
está-se a tornar um alfa wide receiver. E isso é algo que eu vou ser sincero. Eu acho que nesse ano eu tinha como o meu primeiro receiver a sair, mas nunca pensei que ele fosse ao fim de um ano estar aqui em conversa
Olha,
para
em
ser
termos de
tão bom.
fantasy. Em termos de fantasy, iam buscar o CeeDee Lamb antes do Amari Cooper?
Sim. Sem dúvida, sem dúvida.
Yeah.
Para este ano, sim. Sem dúvida. Mas pronto, basicamente tenho os Cowboys também, como tu, a vencer a divisão. O Pedro já percebemos que tem a equipa de Washington. Vamos viajar agora para o norte, onde vamos tentar perceber aqui então quem é que é a equipa que.
Vamos embora. É agora.
Qual é a equipa que nós temos aqui no topo? Vamos lá ver se estamos
Esse
todos na
suspiro.
mesma. Ou se há aqui uma surpresa. Nuno, queres abrir as hostilidades aqui no norte?
Epá, tenho que assumir que, no final de contas, nós vamos analisando o calendário e depois, a determinada altura, começas a olhar para trás, começas a ver porque é que deste a derrota, porque é que deste a vitória, e estes Packers para mim foram das grandes surpresas na NFL ao longo do calendário. E os Cowboys e os Packers vão para mim ganhar esta divisão, que não é surpreendente, mas com 10 vitórias e 7 derrotas. Ok? Vejo um ano turbulento por Green Bay. Não estou com grande confiança no plantel, muito menos na profundidade do plantel. E Aaron Rodgers vem de uma época de MVP, está a um nível magnífico, mas vamos ver, está insatisfeito. Davante Adams também está insatisfeito. Vamos ver, não acredito nestes Packers. Depois começa o lado mágico de Pedro Fernandes, não é? Com Vikings, Lions e Bears. Os Bears estão a mudar completamente, estão indecisos ali na posição de quarterback, portanto não consigo confiar nestes Bears, apesar de Matt Nagy estar lá há 3 anos e tem tido uma prestação forte, ok? Tem tido uma prestação forte. Nós tínhamos, era uma expectativa, nós no geral, tínhamos uma expectativa alta dos Bears por causa da super defesa de Vic Fangio, e que estava em modo win now e que não soube ser aproveitado na altura, e pronto. Agora está com Justin Fields, vai dar a titularidade a Andy Dalton. 7 vitórias, 10 derrotas para os Bears, para mim. São os terceiros classificados. Em segundo classificado ficou os Vikings com o Kirk Cousins. 8 vitórias e 9 derrotas para os Vikings. Não tenho confiança. Acho que é uma equipa que está mais forte este ano do que o ano passado. Não consigo ter confiança em Kirk Cousins até ver. O Kirk Cousins é daqueles tipos de quarterback que ou está numa fase quente ou não, ou está gelado. E tem que ver Kirk Cousins, tem que ver a equipa dos Vikings a mexer, a ser competitiva para poder acreditar. Neste momento não tenho fé nos Vikings, muito menos nos Lions, que são para mim a pior equipa da divisão, com 5 vitórias e 12 derrotas. É uma equipa em rebuild total, de mindset também.
Tu deste 5 vitórias aos Lions?
Dei 5 vitórias aos Lions.
Como é que é possível?
Dei 5 vitórias aos Lions.
Estás a achar que eles vão roubar muitos jogos aí a muito boa gente?
Sim, estou. Acho que vai haver uma mudança, um shift de mindset total nos Lions. É verdade que temos que ver para crer, mas eu gosto de acreditar que o mindset e a garra vai acabar por dar vitórias a estes Lions, e acredito que se tiverem jogos disputados no final e for uma questão de postura e atitude em campo, acho que os Lions vão ganhar os jogos. Portanto, dou 5 vitórias e 12 derrotas aos Lions. E pronto, ou seja, fico Lions no final, Bears em terceiro, Vikings em segundo e Packers em primeiro, mas à rasquinha.
Sim, olha, e só para invertermos aqui a cena, para não ser sempre o Pedro e o Nuno, e porque queremos criar aqui build-up, porque o Pedro está nesta divisão e eu sei que ele tem muito amor aqui depositado no Kirk Cousins e nos Lions, eu vou-vos dizer o seguinte. Esta é capaz de ser a minha divisão mais desnivelada entre o primeiro e os restantes. Packers, para mim, vão vencer a divisão, não há dúvida nenhuma, dou-lhes 13 vitórias. Okay? O mesmo alinhamento dos últimos 2 anos. Acho que há pontos em que vão ser mais fracos do que o ano passado, acho que há outros pontos onde vão ser ainda melhores. O grupo de receivers deles é fantástico. O Amari Rodgers é um sleeper rookie, wide receiver, que eu acho que, se aquilo correr bem, vai correr muito bem. E acho que o jogo de corrida deles vai continuar a ser bom. A defesa é sempre uma grande incógnita, mas acho que vão ser a melhor equipa. Segunda equipa da divisão, os Vikings. 6 vitórias, 11 derrotas. Kirk Cousins, para mim, não acaba a época titular também. Kellen Mond vai assumir a equipa a determinada altura. E não é uma equipa que me inspire grande confiança para a temporada. Chicago Bears, questões do quarterback também não me inspiram confiança. 5 vitórias, 12 derrotas na temporada. Última equipa da divisão, Detroit Lions. Não sou capaz, não sou capaz de lhes dar 5 vitórias.
Nem como, eu.
Como tu deste, Nuno, dou-lhes 2 vitórias. Até tava, enquanto estavas a falar, até fui ver no calendário. E eu dou-lhes vitórias na semana 6 contra os Bengals e na semana 12 contra os Bears. A dizer que eles vão levar uma vitória aos Bears.
Eu tenho 6 e 8.
Dou vitória a 6, a 8.
Sim.
E tu disseste qual, André?
12 contra os Bears.
12, dou vitória também. Ou seja, só aí vocês têm 2 vitórias numa. Temos 3 vitórias em comum, basicamente.
Sim. Mas pronto, os Lions, eu acho que aquilo é um desastre à espera de acontecer. Eu acho que o Dan Campbell não tem o perfil de um head coach dos tempos atuais, na minha opinião. Há conferências de imprensa dele que aquilo... Olha, é um bocadinho como o nosso início de episódio. É um bocado quase stand-up. As respostas dele, aliás, para mim é
deixa-me
é
só roçar, dizer é que eu concordo contigo. Eu concordo contigo que é algo que não vai perdurar no tempo, mas acho que em termos de mudança de atitude
vai ter impacto, não é?
Vai ter impacto, sim, vai-se notar.
Yeah. Não, isso eu também acho que vai ter impacto. Acho é que não, a cultura que ele está a tentar criar, acho que as peças que ele tem lá, muitas delas não são as peças certas, e nomeadamente Jared Goff não é o quarterback para uma equipa que se quer na tua cara agressiva, intensa, como o Dan Campbell também o aparenta ser. Por isso, esta minha divisão, para mim, não há grande conversa. É Packers e outras 3 equipas, todas elas em processos diferentes, todas elas com lideranças questionáveis em alguma fase do jogo.
Eu tenho o mesmo alinhamento, a começar nos Lions cá em baixo e ir até aos Packers. Tenho os Lions também com 2 vitórias. Não é época para eles. Isto é uma época para ganhar ritmo, para ganhar, assim, tentar criar um núcleo de jogadores certo para a equipa e ver se, e ao mesmo tempo, ver se o Dan Campbell funciona ou não. Pois os Bears têm com 6 vitórias. Acho que o ataque vai ser um problema. Acho que o ataque vai ser um problema. A linha ofensiva é capaz de ser das piores da NFL. E aquela defesa que é muito boa, ou que tem muito bons jogadores, que o Sean, acho que é da SAI, que se diz que é o coordenador defensivo.
Sim,
é o Sean da SAI. Tenho de ver para ver. Eu acho que ele vai ser mais agressivo que o Chuck Pagano, mas até que ponto é que mais agressivo é melhor? Não sei. Gosto do cornerback que eles têm, que é o Jalen Johnson, do segundo ano de Utah, grande jogador. Vai fazer uma grande época, acredito eu. Os grandes Vikings têm com 25 vitórias. Mentira, têm com 9. Só conseguem 9, não dá para mais.
Reparaste como ninguém te disse nada quando disseste 25 vitórias.
Não, mas vocês reagiram que eu vi na vossa cara, as pessoas é que não viram.
Não, deu-me um curto-circuito. O que é que está a dizer?
Oi? Tenho 9 vitórias. Acho que a defesa vai ser melhor que o ano passado. O ataque é capaz de ficar no mesmo nível. Mas a defesa vai ser melhor que o ano passado. Mas também não tem um calendário fácil e por isso 9 vitórias parece-me bem. Gosto do Mike Zimmer e gosto do que ele vai fazer com a defesa, ou o que eu espero que ele vá fazer com a defesa. Por isso também é uma das unidades que eu quero ver, mais do que propriamente ver o Kirk Cousins, que não vai perder o lugar para o Kellen Mond. Não vai, pá. Não vai. É impossível.
Sim, olha, estavas a falar agora do Mike Zimmer. O Mike Zimmer é capaz de ser o treinador menos bem-sucedido nos últimos anos que eu mais gosto.
Também eu estou contigo.
Revejo-me nessa sentença.
Pois.
Ah, veja lá, não podia dizer também eu. Tinha de ser revejo.
Não, para ser diferente. Não, é verdade, também sempre gostei dele. Mas sabes que eu acho que cada vez mais um gênio defensivo, como é o Mike Zimmer, ele é um gênio defensivo, sem a cara metade ofensiva... vai ter sempre dificuldades em ser bem-sucedido. Olha o caso do Bill Belichick. Ele sempre teve o Josh McDaniels, que acabou por ser o homem que implementou aquele sistema ofensivo, não é? Por isso...
Olha, só para dizer que ainda me ri bastante com aquele vídeo que que vos enviei no Instagram, que era a questão da escolha do Justin Jefferson no draft do ano passado, da reação deles quando os Eagles escolhem o Jalen Reagor, que se partem a rir e dizem liga o Justin Jefferson.
Por favor.
O Justin Jefferson é uma máquina, é por isso que eu estou a falar dele.
Era isso. Eu agora vou ser Félix. Pergunta para queijinho.
CeeDee Lamb. Any day.
CeeDee Lamb ou
CeeDee Lamb? CeeDee Lamb.
Puramente como o CeeDee Lamb é muito. Agora, o
Justin Jefferson.
Justin Jefferson naquele sistema beneficia bastante, mas o Justin Jefferson não faz o que o CeeDee Lamb faz.
Pá, o CeeDee Lamb é inacreditável.
É incrível. Só porque o Justin Jefferson te deu vitórias na Fantasy, não podes dizer isso.
Mas atenção, eu acho que
foi a minha aposta o ano passado.
Eu espero que o Justin Jefferson continue a ser bem utilizado e que possamos ver o Justin Jefferson durante muitos anos a ser bem utilizado, porque ele é uma máquina. Mas o CeeDee Lamb.
O CeeDee Lamb.
Pá. Tenho mesmo altas expectativas.
A primeira grande jogada do CeeDee Lamb foi quando ele sacou o telemóvel das mãos da namorada. Lembra-se dessa?
Ah, foi!
Essa foi épica.
Essa foi a primeira grande jogada. Foi épica. Mas pronto, olha.
Deixa-me só acabar aqui com os Packers. Desculpa, tenho 12 vitórias. Não gosto do coordenador defensivo. Foram buscar o Joe Barry e não acho que vá trazer melhorias para aquela defesa. E, novamente, como tem esta divisão, tem um calendário difícil. E por isso não espero grandes coisas não espero os mesmos Packers que vimos nos últimos anos, especialmente a nível de recorde, apesar do 12-5 não é nada mal.
Olha, estavam a falar de épicos e vamos para a divisão épica, que tem os champs, os campeões, NFC, vamos para a NFC Sul, onde temos então os champs, os Bucks, temos os Carolina Panthers, temos os New Orleans Saints e os Atlanta Falcons. Nuno, fala-me da tua análise.
Muito complicada esta análise, muito triste estou eu com esta análise, porque acho que é a minha divisão mais desnivelada. É esta e do lado da AFC à outra, a AFC East, mas porque tem duas equipas que são os Falcons e os Panthers cá em baixo, com 4 vitórias e 13 derrotas cada uma, e depois tem duas equipas lá em cima, que é os Saints com 10 vitórias e 7 derrotas, e os Buccaneers ganham a divisão com 13 vitórias e 4 derrotas, e vão consequentemente firmar a number one seed do lado da NFC, para mim. E é isto. Fiquei sinceramente desiludido com os Falcons e com os Panthers à medida que fui fazendo isto. Quero acreditar que os Panthers vão conseguir dar o salto e que Sam Darnold vai conseguir impor um estilo de jogo que ainda não nos mostrou, que sabe-se que há talento dos tempos de USC, só dos tempos de college, mas tem que provar alguma coisa. Gosto do Joe Brady, o coordenador ofensivo dos Panthers, gosto do trabalho, é novo, é fresco, é diferente, gosto do que fizeram em termos de jogadores do lado defensivo, mas têm que provar. E os Falcons estão, aparentemente, para mim, acho que devem estar em rebuild. Só pode. Eu achava que não, mas com a saída do Julio Jones fica claro para mim que pelo menos não estão a lutar, querem ser competitivos, claro, mas lutar. É verdade que Calvin Ridley se transformou no number one receiver, ok? Mas Julio Jones é Julio Jones, não se troca Julio Jones. Pronto, e é isto. Portanto, os Saints com 10 vitórias e 7 derrotas, e os Buccaneers com 13 vitórias e 4 derrotas, e os Saints com Winston.
Sim, para mim, eu tenho os Falcons e os Panthers com 5 vitórias, também por isso, mais ou menos como tu, mas eu não me admirava se os Panthers ganhassem mais do que isto.
Pois.
Quando estou a ver o matchup, uma equipa contra a outra, diria que os Panthers está a perder a maior parte dos jogos, mas não me admirava se eles roubassem vários dos que eu tenho como derrotas. Os Falcons admirava-me se eles ganhassem mais do que os 5, 6 jogos. Os Saints, na minha primeira previsão, era uma, tinham com muito boa um bom recorde ofensivo, aliás. Só que agora para esta passaram com 7 vitórias. E eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco para a qualidade que os Saints têm, mas pronto, acabou por ver um matchup, tem que os Falcons e os Panthers acabam por roubar uma vitória aos Saints, por isso talvez não esteja tão hype no Jameis Winston, ou pelo menos não estava quando estávamos a fazer aqui a.
Eu gosto muito da defesa. Eu gosto muito da defesa dos Saints. Comentei com o André no outro dia. Aliás, o André comentou comigo que a defesa dos Saints, nós fizemos o jogo e a defesa a semana passada e a defesa dos Saints estava em boa forma. Tem bons jogadores, é uma
Tem
boa equipa
profundidade de plantel.
Com profundidade, com continuidade também, o Dennis Allen, o coordenador defensivo, portanto é uma boa defesa, é uma muito boa defesa.
Dennis Allen foi para os Lions. Não foi nada.
Não,
Foi
não foi.
Foi
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 o coordenador defensive backs, o treinador
backs,
defensive
é isso mesmo.
Backs.
Era isso que eu estava a pensar, porque eu estava aqui a ver a equipa deles como cornerback. Agora,
sim, porque o Dan
Patrick
Campbell
Robinson
também veio dos Saints. Para quem possa não saber, o Dan Campbell também veio.
Só tenho pena disto nos Saints, só tenho pena da nova regra que impede ao Chauncey Gardner Johnson de ser trash talker a sério, pá.
Como agora, é que ele vai aguentar, não é? Como é que ele vai aguentar?
Vai ser horrível.
Vai ter
então,
que jogar a bola.
Então, e os Bucks, quantas vitórias é que lhes destes?
Dei-lhes 15, mas não quis. Quis dar menos, mas pronto, acabou por dar 15.
15
mas
vitórias.
Okay. Eu não queria.
Então já percebemos. Tem os Ravens de um lado com 15, os Bucks do outro lado com 15.
Sim.
Calma, calma.
Calma,
deixa chegar à outra divisão, que ainda vem alguém invicto.
Mas antes disso tenho que ir eu. E eu tenho, vocês já sabem, eu tenho as minhas fichas em Carolina. Onde? Vou começar pelo fim, os Falcons. Eu dou-lhes 3 vitórias. Eu acho que claramente é uma equipa em rebuild. Não tem nada de especial em termos defensivos. Além do meu guru, do meu mestre Dean Pease. Mas é assim, tu não consegues fazer omeletes sem ovos. E acho que lhe faltam ali muitos ovos para fazer coisas acontecer. Por isso, não estou muito confiante na defesa dos Falcons. Ofensivamente, o Calvin Ridley. Vou ser sincero, eu não acho que ele seja um QB1. Para ser sincero, não acho mesmo. Têm saído alguns vídeos dele durante a preseason a rasgar o JVN.
Não achas que o Calvin Ridley é wide receiver 1?
Não acho que ele seja receiver 1. Não acho. E não acho que o Matt Ryan esteja numa fase da carreira em que consiga fazer as coisas acontecer sem outro tipo de suporte e ajuda. Estou muito curioso para ver o Mike Davis como running back, o que é que ele consegue fazer como oportunidade, ainda para mais num sistema que é muito idêntico àquilo que Arthur Smith tinha em Tennessee. Por isso, estou muito entusiasmado por isso, mas não estou muito entusiasmado com esta equipa como um todo. Kyle Pitts também é motivo de entusiasmo, mas acho que há pouco. Minha segunda equipa da divisão são os Saints. Tenho 8 vitórias e 9 derrotas para os Saints. Não me admira que andem aqui neste rácio, 8, 9, 10 vitórias no máximo. Vai depender muito da capacidade de Jameis Winston de gerir o jogo de forma positiva. Acho que a defesa tem bastante profundidade na linha defensiva e no grupo de linebackers. Foi um bocadinho que tinha falado com o Nuno durante o jogo, comentámos nesta pré-temporada, e tem continuidade, como já foi aqui dito. Os Panthers são realmente a equipa que eu estou mais in, gosto bastante da juventude, gosto também do trabalho de continuidade que vai haver do primeiro para o segundo ano, e do facto de terem tido a coragem de tomar determinadas decisões para aquilo que é o melhor para a equipa. E o ano passado o que faltava era um quarterback que tomasse riscos em determinadas alturas, porque Teddy B, novamente, não é um quarterback que arrisca. Sam Darnold é um quarterback que eu acho que pode arriscar, precisa é de estar saudável e de ter com ele também um alinhamento que seja positivo. Os Panthers têm playmakers em todas as fases do jogo, ofensivamente, por isso estou à espera de uma boa explosão ofensiva destes Panthers para a próxima temporada e que a juventude defensiva também possa, de alguma forma, elevar-se, em particular Brian Burns, já o disse também aqui quando falámos das defesas, se possa assumir como um alfa pass rusher na NFL, não digo ir para o lote da elite, mas estar a bater à porta, chegar lá e bater à porta. Os meus vencedores da divisão são os Buccaneers, os Panthers, 10 vitórias, não sei se tinha mencionado. Os meus vencedores da divisão são os Buccaneers, 13 vitórias. Não vou às 15 como o Pedro. 13 vitórias. Acho que vão deixar cair algumas pelo caminho. E os Buccaneers, há muito pouco a dizer, não é? Trabalho. Se falamos de continuidade, temos mesmo, mesmo de falar da equipa de Tampa Bay. Por isso, nesta NFC Sul, acho que temos alinhamentos parecidos, tirando que eu estou um bocadinho aqui nos Panthers e vocês não confiam de todo no trabalho que está a ser feito em Carolina.
Mas quero acreditar.
Também eu gosto do Metro.
Mas não acredito, para já.
Para já, precisas ver mais. Olhem, e agora chegamos ao clímax do episódio. Aqui vai ser neste, porque esta divisão é dura.
Eu acho que é a melhor divisão da NFL.
Eu acho que nem há qualquer possibilidade de haver dúvidas nisso.
Também acho.
Porque esta divisão é incrível. E...
Mas tens outras boas divisões, eu acho. Por exemplo, a AFC Norte é fortíssima.
Claro que tens. Mas esta para mim está numa liga própria. Pela continuidade, pelo coaching staff e pelos playmakers que tu tens, e que parece que ano após ano atrai cada vez mais playmakers, não é? Tivemos muitos bons jogadores a viajar para esta divisão. Nuno, abre as hostilidades. Qual é que é o alinhamento para a NFC Oeste?
Então, o meu alinhamento, começando por baixo, estão os Cardinals, não liderados por Cliff Kingsbury. Basicamente é isso. Não confio no Cliff, não mostra ataque, reforçaram-se bem defensivamente, estou curioso, mas tenho que ver mais. Não gosto do Cliff, acho que o Cliff é daqueles jogadores, daqueles treinadores um bocado como Vic Fangio, é capaz de estar em fim de linha. E se tenho que ponderar o elemento de coaching nesta equipa, não o dou. Portanto, amealham 7 vitórias e 10 derrotas. Depois, em terceiro, tenho os Seahawks, com salto positivo, 9 vitórias e 8 derrotas. Eu não gosto, não há outra maneira de dizer isto. Eu, neste momento... Não gosto da defesa dos Seahawks. Gosto do Jamal Adams. Acho que é um jogador excepcional a fazer aquilo que faz, que não é tudo, e quando lhe pedem compromete, mas é um jogador excepcional. Mas não gosto da defesa, não acredito na defesa. Adoro o trio Russell Wilson, DK e Tyler Lockett. Adoro. Mas não me chega para mim. Ficam com 9 vitórias e 8 derrotas, é o saldo da época. Depois tenho os 49ers em segundo, com 10 vitórias e 7 derrotas. Acho que entre Jimmy G, Trey Lance ou só Trey Lance, acho que isto vai haver. Os 49ers têm uma equipa de Super Bowl. Tem uma equipa pronta, uma equipa completa, que tem tudo. Mudaram de coordenador defensivo, algumas questões aí, se o D'Amico Ryan consegue transformar num coordenador defensivo, para começar, ele que é ex-jogador, ex-linebacker, aprendeu sob a tutela do Robert Saleh. Vamos ver se consegue transformar num líder de homens e num coordenador defensivo. Portanto, tenho algumas dúvidas numa defesa que pode ser a melhor da liga, mas algumas dúvidas, e algumas no ataque, que também pode ser o melhor da liga. Adoro Kyle Shanahan em termos de coordenador ofensivo e de esquemática ofensiva. Tenho algumas dúvidas nas questões de play calling e de tomadas de decisão, mas em termos de design é dos melhores da liga. Sou fanboy do Kyle Shanahan, e para ganhar a divisão, outro senhor, o Sean McVay, 12 vitórias e 5 derrotas, estes Rams ganham a divisão com Matthew Stafford ao leme. Vamos ver uns Rams muito parecidos ao que temos visto nas últimas épocas, embora percam alguns jogos sempre competitivos, mas agora têm Matthew Stafford. E eu acredito que Matthew Stafford vai encaixar que nem uma luva, vai fazer a diferença, e em termos defensivos, acredito que ter os dois melhores jogadores defensivos da NFL ajuda e transforma esta defesa numa defesa top 5.
Sim, eu posso ir. Eu, Cardinals, também não confio no Cliff, não vou adicionar nada ao que tu disseste. Também tenho 7 vitórias para eles, por isso, sim, não sou uma má equipa porque ganham 7 jogos, mas o Cliff tem de ir embora. Acho que é fraco. É fraco para a NFL, não chega. Não chega. Aquilo de usar o DeAndre Hopkins como ele utilizou a época passada devia dar expulsão logo da NFL.
Não. Sabes uma coisa, eu às vezes estamos a ver clipes dos Cardinals e de clipes do Cliff Kingsbury, e aparece o currículo do Kingsbury, que treinou o Mahomes e que treinou o Mayfield e que treinou, quem é que ele treinou mais? Agora não me estou a recordar, mas pronto, treinou esses dois e agora está a treinar o Kyler Murray, e eu penso assim: treinou o Mahomes, mas claramente que não o fez. Houve um subaproveitamento claro do Mahomes. Mahomes não brilhou em Texas Tech como brilhou hoje em dia, nem pouco mais ou menos, e para mim não foi de todo a Kingsbury que fez Mahomes.
Continuando aqui com depois deste
não gosto do Cliff, do não Cliff gosta, Kingsbury.
Kingsbury. Tem terceiro lugar, tem o Seahawks, tem 11 vitórias, tem alguns problemas na defesa do Seahawks, mas eu acho que, do modo geral, vamos ter uma equipa muito forte. O ataque, como o Félix disse, do Russell Wilson para o DK e para o Tyler Lockett, ainda pode ser melhor este ano, o que é assustador. E vai ser, não vai ser uma equipa que, ou por norma, não vai ser uma equipa que vai levar shootout. Que vai levar muita coça. Porque se é uma equipa que consegue meter pontos a qualquer uma, e se for preciso também consegue parar qualquer uma. Tenho a minha questão na defesa, mas acho que são uma equipa suficiente para ganhar 11 vitórias. Depois em segundo tenho os Rams com 12. Pá, os Rams acho que vão ser, defensivamente, quero ver, mas como tu disseste bem, Aaron Donald e Jalen Ramsey ajuda. Jalen Ramsey que já veio falar muito bem do Ray Morris, por acaso. Já veio dizer coisas que o ensinou, que ele nem fazia ideia. E por isso acho que ainda podemos ver um Jalen Ramsey melhorzinho, porque não sei como é que é possível, mas acho que parece que vai acontecer. E na frente tenho os 49ers com 14. Apesar deste, eu não gostei de ter dado 14. Acho que foi muito caseiro. Mas é um plantel, eu arriscava a dizer, talvez top 5 da liga.
E desculpem, não pode ser só o plantel. E o calendário?
Pois.
Fortinet, é um dos calendários mais acessíveis da NFL.
É um ano que eu acho que os Fortinet podem aproveitar. Podem aproveitar o calendário, podem aproveitar o talento que têm. Há a questão do quarterback, mas é assim: já ganharam com o Jimmy G. Jimmy G não foi a razão pela qual eles foram 8-8. Pronto, Jimmy G não era o jogador pelo qual eles não conseguiam ganhar.
Certo.
Pá, não...
Sim, foi,
dá para ganhar toda a gente.
Foi um bocadinho a lei de Murphy, não é? Tudo correu mal. Tudo claro. Correu mal o ano passado. Mas olha, eu vou começar ao contrário. Eu vou começar de cima, porque eu também tenho os 49ers a ganhar a divisão. Tenho 13 vitórias, não tenho 14, mas tenho 13 vitórias para os 49ers. E fico. A sério, se os 49ers não ganham pelo menos 10 jogos desta época, eu acho que o Kyle Shanahan tem que ser colocado em equação. Porque o calendário é super acessível. Eu, quando estou a olhar para os jogos, eu não sei se também te aconteceu isso, Pedro, fiquei chocado, porque eles têm jogos super acessíveis. Obviamente isto também tem a ver com o facto de eles terem tido a temporada passada ter ficado numa situação mais negativa, vá. Mas acho que é uma equipa que tem tudo para ganhar a divisão. O meu número 2 dentro da divisão são os Rams. 11 vitórias, aliás, desculpem, não são os Rams. São os Rams empatados com os Cardinals, com 11 vitórias e 5 derrotas. Ok? tenho os Rams empatados com os Cardinals.
Se vocês da, às vezes, pá, não...
Dentro da, da divisão. E tenho inclusivamente os Cardinals a ficar à frente dos Rams depois no desempate. Esta divisão, nós já sabemos, todos os anos há aqui matchups, né? Os 49ers ganham quase sempre aos Rams, os Rams e os Seahawks dividem sempre uma, os Cardinals ganham sempre aos 49ers, ou seja, há sempre ali... isto tem a ver com os sistemas, não é? Que é o que nós falamos muitas vezes depois para os playoffs, mas aqui esta divisão parece que está em playoffs sempre que jogam entre si. Os Seahawks são a equipa que eu tenho em último, mesmo assim com um recorde positivo de 9 vitórias e 8 derrotas. Ou seja, dou 4 equipas dentro da divisão a terem o recorde positivo, e depois acho que os 49ers claramente têm a vantagem do calendário e ter uma equipa, um plantel muito bom, dos Rams, da continuidade do trabalho e terem finalmente um quarterback que eu acho que vai poder fazer coisas bonitas, e os Cardinals estão a apostar muito no desenvolvimento da defesa e que o Kingsbury nos vá dar coisas que não nos deu até agora e também não nos mostrou na pré-temporada, mas a pré-temporada também não é o melhor momento para julgarmos isso, não é?
Quando ainda não provaste nada antes, se calhar sim, tens de começar a provar mais cedo, sim, do que mais tarde.
Sim, sim.
Eu acho que a grande disparidade é mesmo aqui, é mesmo os Cardinals. Eu e o Pedro temos ambos com 7 vitórias e tu tens alto, e depois eu tenho os 49ers mais baixo do que vocês. Depois sim, os Rams está mais ou menos nivelado.
Vamos lá ver se eu e o Pedro não estamos aí muito com o coração, não é? Mas eu tentei ser aqui muito objetivo na análise e acho mesmo que vai ser.
Tu disseste pelo menos 10 vitórias, que é o que eu tenho.
Yeah. Eu acho que 10 eles têm conseguido, de certeza.
Yeah. Yeah.
Acho que entre 10 a 3 é o teto, 10 é o chão aqui para a fase rolar dos 49ers. E agora vamos aos playoffs. Já percebemos todos que na NFC Leste eu e o Nuno estamos com os Cowboys, o Pedro está com os Washington, na NFC Norte estamos todos nos Packers, na NFC Sul estamos todos nos Bucks, e na NFC Oeste o Pedro está com os 49ers, tal como eu, e o Nuno está com os Rams. Mas quem é que são os outros três? Quem é que são aqui as vossas equipas de wildcard 5, 6 e 7?
Sim, eu tenho os Rams e os Seahawks a conseguirem ir, porque têm dois dígitos de vitórias, e depois a aparecer com 9 na sétima seed, Minnesota Vikings.
O clipe humorístico era no início.
É todos os anos a mesma história, tá? Todos os anos.
É enquanto Kirk Cousins estiver lá.
Eu nem sei o que diga.
Pá.
Enfim, Nuno, segue em frente.
Mas eu acho bonito acreditar.
É bonito, é uma boa história de amor. Aqui entre o Pedro e os Vikings, pronto. Quem é que são as tuas três?
Eu tenho os Saints de Winston, tenho os 49ers a irem e tenho o Washington Football Team, que é aquele wild card, por assim dizer, aquela sétima seed, está na luta para conseguir entrar, eles e outros, aliás, para mim então, para vos dizer concretamente, são eles e os Seahawks. São eles e os Seahawks para entrar, e
achas
entram
que eles.
Eles
vão?
Sim, acho que eles vão.
E já agora, qual é que é o vosso alinhamento de 1 a 4?
Tenho Bucks, Rams, Cowboys, Packers.
Bucks, 49ers, Packers, Washington.
Ok, ok. Então eu sou o único que tem aqui as coisas um bocadinho diferentes, porque eu tenho os 49ers a ficarem com a primeira seed. Eles estão empatados com os Packers e com os Bucks, com 13, mas têm depois vantagem no confronto direto. Por isso, 49ers com a primeira seed, Packers em segundo, Bucks em terceiro, Cowboys com uma quarta, vencedor da NFC Leste, e depois os meus 5 são por esta ordem, Cardinals, Rams e Panthers. Tenho os Panthers a irem aos playoffs com 10 vitórias. E agora...
Os Panthers... Está bem. Continua.
Continua. Tu guarda as palavras. Porque...
O homem das 15 vitórias.
Tu guarda as palavras. Agora, quais é que são as 4 equipas que vocês têm a seguir em frente? Já sabemos que os Bucks vocês têm porque têm como a melhor equipa da divisão. Eu tenho os 49ers. Quem é que são as equipas que acabam por vencer no fim de semana de wildcard?
tem claro os Bucks, não é? E depois Rams, Packers e 49ers. Ou seja, das primeiras quatro seeds que eu tenho, os Cowboys ficam de fora, basicamente.
Tu disseste Bucks, 49ers, Bucks, Packers e Rams?
Não, Bucks, Rams, Packers e 49ers, sim.
Okay, pronto, eu também. Das que eu tenho do top 4, o Washington perto com os Rams, os outros passam.
Ok. Eu tenho os 49ers a passar como a primeira seed, depois tenho os Packers a vencer os Panthers, tenho os Bucks a vencer os Rams e tenho os Cardinals a irem à casa dos Cowboys e vencerem. Ou seja, tenho 49ers, Packers, Bucks e Cardinals a seguirem em frente. E agora?
Os Cardinals ganham a quem?
Aos Cowboys, em casa deles. Ou seja, 4 contra o quarto contra o quinto.
Sim.
Final de conferências. Quem é que nós temos aqui a chegar ao final de conferência deste lado?
49ers e Rams.
Okay. Giro. Bucks e Rams.
Bucks e Rams e 49ers e Rams. Eu tenho os 49ers a irem à casa dos Cardinals e vencerem. Por isso os 49ers vão ao final de conferência. E tenho os Packers a vingarem-se dos Buccaneers e o Aaron Rodgers ir ao final de conferência pelo terceiro ano consecutivo.
Perder outra vez.
Ou seja, tenho 49ers contra Packers no final de conferência. E agora o Buzilis. Quem é que ganha a NFC e vai ao Super Bowl, na vossa opinião?
Eu tenho o mesmo que o Félix.
Será?
Claro que tens. Claro que tens.
São os Rams.
Yeah.
Vocês têm os Rams a ir ao Super Bowl.
Yeah. E até te digo mais, eu tenho uns Browns Rams.
Pois, já percebi, já percebi. E o Pedro tem um Bills Rams.
Bills Rams, é.
Grande
Bem,
jogo.
Eu tenho o Ravens do outro lado, como vocês já sabem, e tenho os Packers a finalmente conseguirem quebrar aqui o clima e a irem ao Super Bowl com Aaron Rodgers finalmente. Por isso, eu tenho Packers Ravens na final do Super Bowl como a minha previsão. Pois é, meus amigos. E de todas as coisas que vocês fizeram até agora nestas previsões, qual é aquela que vocês acham que, pá, eu estou a dizer isto, mas eu não sei se isto realmente vai. Porque aqui os playoffs é mais difícil de fazer, não é? Faz lá, nós conseguimos olhar para o calendário e depois perspectivamos as coisas e depois calha um alinhamento quase de lotaria. Mas aqui nos playoffs há coisas que são duras.
Os Bills ganharem tudo. Era puxado.
Pedro.
Era puxado.
Vocês acham que o caminho para o Super Bowl é mais duro da AFC ou do lado da NFC?
Matchup.
Pois.
Ah, isso é uma excelente pergunta. Estás-me a perguntar se as equipas, os contenders de um lado são mais fortes do que os contenders do outro, basicamente. Eu acho que a AFC é complicado, ok? A AFC é complicado. Tens ali, e aquela, estávamos há bocado a falar da divisão, desta divisão dos 49ers, dos Seahawks, dos Rams e dos Cardinals, e eu olho para a divisão dos Chiefs com os Chargers, os Raiders e os Broncos, epá, e é uma divisão que se tudo sai alinhado, se aquela defesa dos Broncos está boa, se os Chargers engrenam em termos defensivos e ofensivos, os Chiefs são quem são. Os Raiders também podem ser competitivos. Epá, é uma divisão fortíssima.
Sim. Eu acho que na AFC tu tens muito mais explosão ofensiva, bons quarterbacks, muita juventude. Na NFC tu tens plantéis mais equilibrados, vá, ataques e defesas mais, e depois defesas tipo muito boas. Por isso. E vocês acham que há alguma defesa, aqui um bocadinho como os Ravens no início do século? Os Broncos, aqui há 5 anos, 6 anos, acham que há alguma defesa que possa carregar a equipa até um Super Bowl? Ou acham que essa fase, essa era também já passou?
Washington.
Pá, eu estou nesse sentido, Washington,
Patriots.
os Patriots, também não falámos disso ainda, mas os Patriots tiveram o Cam Newton com Covid e o Mac Jones está-se a aproveitar. Pronto.
Sim, já imaginaram um Super Bowl Patriots-Washington? Defensivamente. Um Super Bowl super defensivo.
Super defesas.
Fica 2-0.
Pá, eu acho que eles conseguiam quebrar aquele Super Bowl. O primeiro Super Bowl que tivemos na Eleven ficou 13-3 entre os Patriots e os Rams. Mas pronto, olha, o caminho para o Super Bowl do lado da NFC está feito. Ficam aqui as nossas previsões. Como é óbvio, isto durante a fase regular ainda vai correr muita tinta e vai levar a muita conversa, porque é o efeito dominó, é o efeito borboleta, vai, que é uma peça sai da equação e tudo muda. Por isso,
Sim, de
não
repente
sabemos ao
Deshaun
certo.
Watson vai para os Eagles e tudo muda.
Por exemplo. Mas pronto.
Isto é vergonha. Isto é
Chegou
vergonha.
então aqui ao fim deste mais um episódio, mais um ótimo. E bom serão aqui com muitas questões, algumas respostas que foram dadas, mas o desafio do costume que nós gostamos de lançar, queremos, obviamente, também continuar a lançá-lo, e por isso deixem-nos na nossa hashtag NFL11 o vosso grande favorito da NFC e, obviamente, digam-nos aquilo que acharam aqui das nossas antevisões e daquilo que nós perspectivamos para o Super Bowl da próxima temporada a ser disputada em Los Angeles. Temos o Pedro a dizer que vamos ter os Bills a jogar contra os Rams, temos o Nuno a dizer que vamos ter uns Browns a jogar contra os Rams e eu que digo Baltimore Ravens contra Green Bay Packers. Temos o kickoff mesmo ao virar da esquina, mas como sempre vamos voltar na próxima semana, sempre com uma boa conversa, sempre na desportiva, com o podcast Eleva, não podia ser de outra forma. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest and most people! Yeah. Every damn week!